E eu tenho aqui comigo o diretor executivo da Transporte Coletivo Cidade Canção, Armando Roberto Giacomelli. E o transporte coletivo na cidade é sempre um tema extremamente polêmico, que envolve desde o preço de tarifa, algumas discussões sobre os custos para o poder público, os benefícios para os estudantes, o quanto que isso é ou pesa para quem utiliza o transporte coletivo para o poder municipal. Antes de mais nada, quero cumprimentar o diretor executivo do Transporte Coletivo Cidade Canção, senhor Roberto Giacomelli, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia aos ouvintes da CBN. Como é um prazer estar aqui e poder falar mais uma vez sobre o transporte público em Maringá.
Bom, eu queria começar falando o seguinte, a gente tem o transporte coletivo, um dos principais problemas e soluções da cidade. A gente sabe que existe, e vocês mesmos colocam isso, uma redução do número de usuários. Essa é uma colocação que vocês têm feito constantemente. Cai o número de usuários. Uma cidade que precisa aumentar o número de usuários. A primeira questão é, o que faria a gente ter um transporte coletivo que envolvesse mais a população por um custo menor, ou pelo menos o que a gente chamaria de uma tarifa justa?
Veja bem, o transporte público nos últimos anos, não só em Maringá, mas no Brasil inteiro, sofre com a queda de passageiros no sistema. Isso vem ocorrendo em função do grande volume de venda de veículos que foi implementado no último governo, onde nós tivemos isenção de impostos, parcelamentos a longo prazo. E isso fez com que nós tivéssemos uma concorrência muito grande. Aliado a isso, a gente não vê uma política nas cidades brasileiras, ou na grande maioria, de priorizar o transporte público como deveria ser. Nós temos uma lei no Brasil de mobilidade urbana que deveria ser prioridade. E isso, infelizmente, não acontece. Então, nós estamos na contramão. Excesso de veículos, excesso de motocicleta, e, em contrapartida, a gente não tem o transporte público passageiro como prioridade. Aliado a isso, nós temos uma questão das gratuidades do sistema, que é bastante grande. No caso de Maringá, 28% do passageiro transportado não paga pela tarifa. Por consequência, os demais passageiros acabam bancando esse serviço. Ao nosso ver, chegou um momento que o Brasil teria que pensar em subsidiar o transporte público. Essa seria uma maneira de você fazer com que o preço caísse e nós tivéssemos mais passageiros a ser transportados.
Quando você fala de subsidiar, na totalidade ou em grande parte, porque muitas pessoas têm, no leste europeu, tem muitas empresas que são subsidiadas plenamente pelo poder público. Isso seria uma solução? E qual é a viabilidade de você fazer isso no ambiente onde você tem ônibus dividindo espaço com carros?
Esse é o grande problema. Precisamos achar um jeito de priorizar. Não é possível permanecer do jeito que está. A gente observa na cidade de Maringá o grande volume de automóvel, como eu já disse, e as pessoas reclamando do intenso movimento de automóveis. Veja que é um contrassenso, né? As pessoas querem fazer uso do transporte público, mas não conseguem porque não tem prioridade. Ao mesmo tempo, ela vai para o automóvel, para a motocicleta e passa a reclamar desse intenso movimento que existe na cidade. Então, é uma situação que o poder público precisa efetivamente pensar nisso. A concessionária de transporte coletivo, ela é uma prestadora do serviço. Quem tem que dar condições para que a gente possa prestar um ótimo serviço é o poder público.
A concessionária chegou a colocar, inclusive, de que existe um déficit, ela é deficitária. Aí depois não. O transporte coletivo em Maringá hoje, ele é deficitário? Como uma empresa privada que busca, claro, rentabilidade no seu negócio, é hoje um negócio viável o transporte coletivo na cidade?
O transporte coletivo, como eu disse, vem sofrendo nos últimos anos uma queda de passageiro, por consequência, uma elevação da tarifa. Aliado com essa questão dos automóveis e motocicleta, nós temos perda de passageiro. Então, essa conta vai acabar não fechando. Em Maringá não é diferente. Nós temos um custo hoje para ser praticado de R$ 4,30. Foi concedido R$ 3,90. Nós temos uma diferença tarifária que está prejudicando mensalmente a empresa. Aliado a isso, o ano passado, até o ano passado, no mês de julho, nós tínhamos uma isenção do ISS-CQN sobre essa atividade. E também não foi renovada essa isenção. Então, imagine o seguinte, nós temos aumento de tributo, queda de passageiro, uma tarifa não compatível, certamente vai levar em algum momento a empresa buscar os seus direitos. Do jeito que está, não pode permanecer.
Então, quando o senhor fala de que... em quanto tempo a empresa ainda suporta essa situação e quando que chegaria um ponto de esgotamento desse valor?
Veja bem, houve um mal entendido. Em algum momento, eu imaginava que a empresa estava numa situação muito ruim. A verdade não é essa. A empresa é uma empresa sólida, um grupo sólido, pertence a um grupo sólido, mas essa empresa tem que viver com as próprias pernas. Ela tem que viver com a sua receita, com as suas despesas. Nós estamos tocando a empresa, nós estamos tentando manter o diálogo com a administração pública, e esse vai ser sempre o objetivo, discutir com o poder público alternativas de solução. E eu acho que nesse momento a solução seria a retirada do ISSQN, que está embutido nesse custo hoje, aliado com o dinheiro público para tentar manter a tarifa do jeito que está.
Agora, quando se fala de investir no transporte coletivo, a gente teve a entrada de alguns ônibus com melhor estrutura dentro do transporte coletivo. É perceptível isso, né? Eles até têm uma cor diferente, a gente percebe que tem uma estrutura diferente, que são mais confortáveis. Foi até uma exigência na época da prefeitura sobre isso. Isso é uma constante ou esses ônibus são uma exceção? Qual o problema de ter uma frota que atenda mais a qualidade para o usuário?
Veja bem, nós tomamos a decisão de fazer esse investimento. Logicamente que o prefeito municipal buscou alguns investimentos no ano passado. Desde o início nós falamos que esses ônibus seriam um experimento, seriam um piloto para a cidade de Maringá, para que a gente pudesse avaliar desempenho de combustível, investimento a ser realizado, né? Logicamente que a satisfação do usuário, ela deve estar contemplando com certeza absoluta, né? Mas essa questão da parte financeira é relevante, muito relevante. Até porque, quando você fala em investimento inicial, esse ônibus custa quase o dobro do ônibus convencional. E temos a questão de consumo de combustível, que é em torno de 20%, 25% maior. Nós temos questão de peças, que custam muito mais caro. Quer dizer, em algum momento isso vai ser repassado para a população. E certamente a população não quer isso. O usuário não quer isso, entendeu? Ou que nós tenhamos dinheiro público, como eu já mencionei anteriormente.
Quando se fala isso para a prefeitura, o senhor coloca esses pontos para a prefeitura. Teve uma CPI, por exemplo, discutindo transparência de contas. Essa é uma questão que quase sempre se fala, né? A planilha de contas. O que entre a prefeitura e a empresa de transporte coletivo tem como relação que vai acabar numa CPI no Poder Legislativo? Essa CPI chegou ao fim. Qual a conclusão que se tem dessa relação entre o Poder Municipal e a empresa?
Veja bem, essa CPI do transporte não nos preocupa, como nos preocupou aquela de 2013 também. Por diversas vezes falam, tem uma caixa preta na questão tarifária. Isso não é verdade, nós não temos caixa preta nenhuma. O que falta é pessoas que tenham conhecimento para poder discutir o assunto na sua plenitude. Recentemente teve um profissional do Rio de Janeiro aqui na CBN, numa palestra, na UEM, acho que talvez no mês passado, eu tive a oportunidade de ouvi-lo, e o que ele me falou, o que ele falou na CBN, é tudo que eu gostaria de ouvir. Ele tem muita propriedade para falar sobre transporte público. Então, às vezes eu observo que tem pessoas que se manifestam para falar sobre isso, mas não tem conhecimento necessário. E, por consequência, criam uma situação embaraçosa. Na questão da CPI, como eu mencionei, nós não temos preocupação, não tem nada de errado. Tudo aquilo que foi pedido nós fornecemos, todos os documentos, todas as informações, a empresa sempre aberta, não temos problema nenhum. Eu espero que a CPI ela se encerre, ela consiga encontrar a diferença tarifária que nós estamos mencionando, isso é fundamental para a gente, entendeu? Para que a gente possa ter tranquilidade para continuar trabalhando na cidade.
A questão do contrato entre prefeitura e transporte coletivo, isso está ameaçado um dia? Existe por parte da empresa uma preocupação em relação a isso ou não?
Não temos preocupação. Haja visto que o próprio secretário de mobilidade agora, o Gilberto Pupor, esteve na CPI, foi perguntado se tinha necessidade, se tinha motivo para quebrar o contrato, e ele foi muito cristalino, não tem motivo para quebrar o contrato da empresa.
Futuro da empresa, futuro do transporte coletivo. Aqui na CBN a gente sempre tem aquela defesa imensa de que a cidade precisa abandonar o modal automóvel como seu principal modal. O transporte coletivo é uma grande solução. Isso se apresenta em grandes cidades que têm projetos para isso e que mostram a viabilidade disso, né? Inclusive metrô de superfície, outros meios de transporte. Maringá tem algumas vias com canaletas exclusivas para ônibus, que mostram aparentemente um resultado com deslocamento, com velocidade, com agilidade. Para a empresa, que com certeza deve ter um projeto disso, deve ter feito levantamentos e pesquisas com a população sobre necessidade e demanda de ônibus, quais seriam o volume de ônibus necessários para cada região horário. Quando é que a gente vai ter uma adequação de um transporte coletivo com uma estrutura necessária e eficiente para o usuário? Que com certeza a empresa conhece o usuário, entende o usuário com quem ela trabalha.
Não tem nem dúvida. Como eu mencionei, a concessionária é uma prestadora de serviço. Ela efetivamente cumpre aquilo que o poder público determina. E eu penso o seguinte, a cidade de Maringá tem que pensar urgentemente nessa questão de priorizar o transporte coletivo. Seja ele através de ônibus, você falou de VLT, outros modais que infelizmente tem que ser implementado. Doa quem doer. A cidade tem que entender que vai ter que ter essa mudança e essa implementação. Eu acho que o Master Plan, aquele projeto que é coordenado pelo CODEM, é uma grande ferramenta para que a gente tenha essa descoberta e efetivamente a gente possa pensar numa Maringá que tenha um transporte público que funcione efetivamente. Então, eu deixo aqui o meu recado. A cidade de Maringá tem que pensar rapidamente nisso, porque a própria população usuária de automóvel hoje reclama do trânsito que nós temos na cidade.
Já convertei a última pergunta de um ouvinte nosso, que é o Wagner. O Wagner pergunta o seguinte, ó. Em São Paulo, na capital paulista, você tem uma tarifa com deslocamento de uma hora do ônibus. Eu acho que é isso que ele coloca. E em média, Maringá, a gente tem 20 minutos de deslocamento com o mesmo valor ou valor próximo. Por que que você tem deslocamentos diferentes com valores iguais?
Veja bem, São Paulo, não sei se ele sabe, mas coloca entre 2 a 3 bilhões de reais por ano no sistema de transporte público. A tarifa que está lá para o usuário não é a tarifa técnica. A tarifa técnica está estabelecida e aquela que é publicada e decretada é outra. Então tem dinheiro público lá. Então a tarifa em São Paulo é muito maior do que você possa imaginar. Entendeu?
Aqui não. Ela é subsidiada.
Ela é subsidiada, com muito dinheiro. Como Curitiba também é. Então, aqui não. Aqui, o único pagamento que nós temos por parte da Prefeitura é 50% do passe do estudante. Nada mais. Então, precisa entender um pouco essa questão. Por isso que eu sempre falo, transporte público, precisa a pessoa vivenciar ele, conhecer efetivamente como é que funciona, porque cada cidade é uma cidade. E aqui não é diferente.
Agora, Jacomelli, essa é uma questão que eu acho fundamental. A gente pensa no futuro. A empresa tem projetos e pesquisas. E aí eu quero retomar uma questão que eu perguntei agora há pouco. A gente tem muitos carros andando junto com ônibus. Ônibus e carros não combinam em determinadas vias. A gente tem, às vezes, os ônibus circulando em ambientes que... Dirigir um ônibus, você tem que ser um artista, às vezes, para poder dirigir um ônibus em certas situações. Né? Há riscos nesse sentido. Existe uma exigência do transporte coletivo em relação à prefeitura, é isso? Existe um projeto apresentado de mudança? Existe um diálogo ou um mapeamento? Você falou do Master Plan, por exemplo. Tem algo de mais concreto e objetivo para médio e curto prazo?
Tem. Eu estive conversando com o Gilberto Puber sobre uma possibilidade de fazer uma pesquisa ampla agora, para que a gente possa mapear a cidade novamente em Maringá, e aí sim extrair talvez um novo modelo de transporte coletivo. Isso nós discutimos recentemente e certamente isso vai avançar.
Então podemos dizer que existe uma pesquisa que pode ocorrer em relação
a isso. Sim, nós estamos tratando isso junto com o Poder Público. Inclusive a gente se propôs a colaborar financeiramente nessa pesquisa para que a gente possa tentar fazer um transporte melhor.
Jacomelli, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Se você tem mais um...
Claro, claro, por favor.
Nós temos uma novidade, Kim, que pese que toda essa tratativa nossa, nós estamos trazendo para a cidade de Maringá 2 ônibus elétricos, como forma de experimento também, pensando na questão da ecologia, pensando no bem-estar.
2 ônibus elétricos?
É, isso. O investimento é relativamente alto, bastante alto, por sinal, mas o objetivo é esse, é tentar criar com a cidade de Maringá uma relação nova com o usuário, e de forma que a gente possa fazer um experimento novo também.
Quando que eles chegam?
Um ônibus deve chegar em dezembro e o outro deve chegar em fevereiro.
Esses ônibus vão fazer que linhas? Tem já determinados isso ou não?
Não, não temos, mas o objetivo é fazer todas as linhas, circular com eles de forma que a gente possa fazer um experimento legal.
Com toda a estrutura e conforto que os ônibus a diesel têm hoje? Ou não, eles têm alguma...
Sim, não, sim, esse ônibus ele vem com ar-condicionado também, ele é um ônibus melhor preparado. O objetivo nosso é esse, é tentar trazer, experimentar, avaliar junto ao poder público, depois decidir se essa vai ser a matriz que será escolhida.
O custo operacional dele é mais caro que o diesel?
Ele é mais caro, o custo inicial dele é 6 vezes mais caro que o ônibus convencional, para você ter uma ideia.
A manutenção dele é menor?
É mais caro também, inicialmente é mais caro. Logicamente que em escala, certamente, isso um dia vai cair.
Uhum.
E a expectativa nossa é essa, entendeu?
Ótimo, boa notícia, espero que dê certo, porque afinal de contas, de certa forma, é um benefício para a cidade em relação ao meio ambiente.
Não tem nem dúvida, isso é prova de que a gente gosta muito da cidade, que a gente tem uma relação antiga com a cidade. Eu, como disse, a cidade Canção, ela cresceu com o município, né? Ela faz parte da história da cidade. Então é um prazer poder trabalhar em Maringá e prestar um serviço aqui.
Mais uma vez, Jacomelli, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Muito obrigado, bom dia a todos.
Eu conversei com o Armando Roberto Jacomelli, que é diretor executivo da Transporte Coletivo Cidade Canção. Comentamos um pouco sobre tarifas, CPI do transporte coletivo, viabilidade do transporte na cidade. E nós concluímos agora com a novidade, que são ônibus elétricos que devem chegar, um no final do ano agora e o outro no começo do ano que vem.